CBN, Eleições 2020. News Truck CBN Campinas.
Bom, de volta aqui com o CBN Campinas e retomando então a entrevista com a candidata a prefeito à cidade de Campinas, Alessandra Ribeiro, do PCdoB. Candidata, vamos aqui, a gente falou um pouquinho sobre educação, vamos falar de uma área que vai ser uma das principais, a senhora mesmo já citou. A senhora falou em transformação e organização nesses 100 dias, mas vai ter que ter muita ação na área da saúde. Nos 100 dias, e qual transformação, que a senhora usou essa palavra, eu estou querendo então trazer aqui para essa pergunta, a transformação para essa área que é muito vulnerável aqui na cidade?
Olha, a lógica vai ser sempre a mesma, arrumar a primeira casa para depois avançar para fora, que ninguém faz bem na rua, que não faz em casa. A gente sabe que hoje os servidores, os trabalhadores da saúde estão adoecidos. Estão adoecidos porque não são valorizados, estão adoecidos porque ficaram no front, estão sendo... no limite, não tem estrutura para desenvolver um bom trabalho, porque não são reconhecidos na sua base. A primeira coisa é isso, cuidar de quem já está no fronte. Como que eu vou pensar em avanço se a minha base não está bem organizada? Não é possível. Então, cuidar dos servidores, e quando a gente fala de saúde, sabe, a gente fala, aumentar a equipe, mais médico, mais técnico, mas saúde não é só isso. Tem diversas áreas, tem a zeladoria, é parte da saúde, tem a parte do alimento, da nutrição, é parte da saúde. A gente tem que voltar a ter uma unidade de diálogo, de valorização de todos esses profissionais que atuam. Porque se a minha enfermeira que faz o teste, que faz aquela, né, que classifica o meu grau de problema, está melhor qualificada, ela está motivada, ela já vai reduzir 30% do meu problema depois. Que se ela não está bem motivada, ela não vai fazer uma boa avaliação, ela vai gerar acúmulo, ela não vai ter bom atendimento. A minha ginecologista estava me contando outro dia que ela trabalhou num posto de saúde desse município e que lá os próprios funcionários falaram para ela, não, não precisa se esforçar não, não precisa fazer grupo não, não precisa atender a população não, aqui é assim mesmo. Por que, que é assim mesmo? Porque ele não é reconhecido, ele não é visto. A gente tem um conjunto nos últimos 20 anos que a gente olha estrutura e não olha as pessoas. Quem muda são as pessoas. Quem vota são as pessoas. E quem gera serviços são as pessoas. Então, a prioridade vai ser arrumar a casa mesmo. Quem que quer trabalhar? Quem que quer continuar fazendo o que está fazendo? Como a gente vai fazer melhor? É pôr cada um para fazer melhor o que pode fazer. E aí avançar no mínimo 170 equipes de unidade básica da família. Porque não tem jeito, é isso. É aí que é o nosso maior fronte, é essa a nossa maior demanda, mesmo sabendo das especificidades de alta complexidade, média complexidade. Mas tudo começa daquele primeiro fronte. E remédio, né? Não é possível. Não é possível no posto não ter remédio. Então, essas são as ações emergentes.
Candidata, eu tenho conversado com outros candidatos e acho que eu vou ter que continuar perguntando, porque é um assunto de suma importância, é onde a população mais carente tem problema, é a questão do transporte público. A senhora tem andado de ônibus aqui em Campinas? A senhora anda de ônibus ou só anda de ônibus no período eleitoral?
Não, eu ando muito pouco de ônibus, uhum, mesmo. E mesmo fora do período eleitoral.
Uhum. Nesse período eleitoral,
porque minha área de trabalho, meu trabalho é perto, uhum, de casa, então tá. Sempre já ia antes a pé mesmo.
Como candidata, a senhora já andou de ônibus aqui em Campinas?
Nesse momento da pandemia, para ver o acúmulo que houve, não. Não andei, porque minha mãe, uhum, ela... infelizmente, do grupo de risco.
Sim.
E eu escolhi a ficar até 27 de setembro, uhum, cuidando diretamente dela. E desde que comecei a campanha para a rua,
sim,
não estou mais em contato com ela por conta da pandemia. Tá. Mas não tenho dúvida que a maioria da população não teve essa opção.
Sim, sim.
Se a gente falar de pandemia,
é por isso que eu tô, né, perguntando.
É falar daqueles, né? Eu pude ficar com a minha mãe, sim, ficar, sim, em casa, mas não é a realidade. E os ônibus foram diminuídos, a gente sabe. Teve aglomeração e é um dos pontos que eu fui totalmente contrária da gestão Jonas. Não dá para a gente falar que as pessoas têm que ficar em casa sabendo que tem pessoas que não têm opção de ficar e eu reduzir transporte.
E o que a senhora pretende fazer, já que a senhora não teve essa oportunidade de andar de ônibus, mas acho que alguns amigos ou algum familiar andou de ônibus, e viu a situação que essas pessoas passam.
Calamitosa.
O que a senhora pretende fazer? Temos uma concessão que está
sob júdice, né, não é o que a senhora pretende fazer. Vai ter que fazer, porque a licitação está suspensa há mais de um ano e o próximo prefeito vai ter que resolver essa situação.
Olha, eu tenho estudado a questão, eu tenho alguns assuntos que eu tenho estudado mais, né? Porque eu acredito que o estudo ajuda para isso. Nós temos um problema com o transporte, mas a gente levantou que a gente tem milhões em multas não aplicadas da parceria instituída. Multas por quê? Não, nos contratos.
Multas às concessionárias
das empresas. Das concessionárias, né? Das empresas. Nos contratos por atraso, por má qualidade de transporte, por falta de número de ônibus. Por que que isso não foi aplicado? Eu não sou contrária às parcerias públicas privadas, acho que para algumas áreas são essenciais. Eu não vou virar fábrica de ônibus, não teremos condição em 4 anos de fazer isso, gostaríamos, mas sabemos, e não vou mentir para a população, que não é possível. Mas nós vamos gestar, porque a parceria ela pode ser positiva se eu gesto, se eu tenho transparência na planilha, se eu sei o que cabe a você fazer, o que cabe a nós fazermos e como que a gente gesta. E isso não foi feito. Então, com certeza, no primeiro 100 dias, é a gente aplicar as multas que tem que ser aplicada e chamar essa concessionária. Chama essa concessionária, porque se ela está com problema, está com menor arrecadação, o problema está o povo que tem que trabalhar, que não pode ficar em casa, que está nos ônibus aglomerados, isso que não é possível. Então, parceria é bom quando é bom para todo mundo. E se ela é boa só para você, é porque a nossa parceria já acabou, né? Foi por isso, inclusive, que nosso partido só participou do Gestão Jonas no primeiro governo. Quando a parceria era boa, justa, verdadeira, transparente, a gente estava ali para ajudar e dar o nosso melhor. E quando isso não é possível, eu sigo o seu projeto, que agora, dia 15 de novembro, quero que o povo de Campinas vote 65 para ousar e ter coragem de ver uma cidade diferenciada.
Então, qual seria o modelo para essa parceria, né? A parceria público-privada para essa área do transporte público? A senhora mesmo já citou aqui, para deixar bem claro para o nosso ouvinte, nada de municipalização do transporte, continua sendo uma concessão.
Não vai ser possível. O ideal seria, né? Vamos sonhar, né? Um Estado forte consiste em ele ter a gestão de tudo. Mas a gente sabe o tamanho do nosso orçamento, é utópico, né? Eu não vou fazer uma gestão utópica. Nosso programa de governo ele é concreto, com base em estudo, dados e muita escuta ativa com a população. Ela é real. Não vou prometer o que não é possível ser feito. Ah, vou fazer empresa de ônibus. Não vai ser. 4 anos, com esse recurso que a gente tem, com 1 ano engessado, que já vem do plurianual, não vai ser possível. O que que é possível? Sentar com as concessionárias e reorganizar esse contrato. Ter vigilância do contrato, ter controle dos contratos, ver o que não está sendo cumprido. Porque ninguém faz contrato para prejudicar a população. Quando a gente faz uma parceria, é para melhorar. A gente acredita nessa parceria que pode ser positiva. Agora, se a população está sendo afetada, é porque não está havendo gestão. E aí, comigo não vai ter ausência, não. É conversar com todo mundo e todos os setores. Vocês estejam ele onde estiver.
Deixa eu voltar um pouco na educação. Sim. Escola cívico-militar, se a senhora for prefeita, Campinas tentou ter essa escola, foi suspensa e até mesmo iria ter uma votação popular para indicar e o vereador do seu partido foi muito contra isso. A senhora é a favor ou contra a escola cívico-militar em Campinas?
A escola cívico-militar, na forma que foi construída, com esse desgoverno e cheio de equívocos, sou totalmente contrário, porque eu sou filha de militar, né? Uhum. Você sabe que para mim é um desaforo eu não poder pegar minha bandeira e andar com ela 24 horas. Porque penso que patriota somos nós que temos compromisso com a democracia. Mas não vamos entrar nesse discurso ideológico agora. Concretamente, sou contrária, porque a população entende que a escola cívico-militar, infelizmente, é o que vai dar segurança no lugar mais vulnerável. O que dá segurança para um lugar mais vulnerável é oportunidade. No lugar mais vulnerável, tem que ter equipamento público que funcione. Me explica por que eu tenho escola integral em bairro próximo do centro e eu não tenho uma escola integral lá no Campo Belo, que eu tenho índice de vulnerabilidade, índice de assassinato, índice de promiscuidade com criança. Por que eu não tenho lá essa escola integral, lá esse curso? É disso que a gente está falando. A gente precisa ter equipamentos estruturados onde é mais necessário. Porque a segurança tem a ver com oportunidade. Ninguém, eu não acredito que uma pessoa extremamente vulnerável, ela nasça na vida escolhendo vilar ladrão, roubar, fazer tráfico. Ninguém escolhe isso. As condições te colocam, às vezes, num grau de vulnerabilidade, que o único que te acolhe, às vezes, é isso. Porque o poder público não vai lá. Ele vem para pôr escola integral no bairro do centro e não põe no Campo Belo. E não põe lá no fundo do Ouro Verde. Ele não põe saneamento básico lá na vila que nós somos essa semana, que eu esqueci o nome. Que eu não... Gente, é um absurdo. Que eu estou vendo, olha, isso da cidade há 15 anos. Mas o que eu estou vivenciando nesses últimos 9 meses, de ampliar o meu minha compreensão da cidade, é muito maior. E me dá certeza que as mudanças não têm sido feitas por vontade política, e não por falta de recurso. Porque às vezes a estrutura é muito pouco que precisa ser feito para a qualidade ser avançada.
Mas dentro dessa mudança estrutural, a senhora citou, por que não coloca uma escola de tempo integral lá no Campo Belo, mas coloca na região central de Campinas? E a senhora citou todos aí os itens sociais, né, que afetam essa área. Mas não seria preciso também mudar, de alguma forma, esses itens sociais para conseguir colocar essa escola de tempo integral? E eu falo até, não porque os professores não querem trabalhar lá, mas tem um temor também por causa desses índices sociais dessas regiões.
É muito pior. O que faz não ter uma escola lá é porque a educação também depende do Estado. Uhum. E a gente tem uma ingerência de gestão. A saúde pública, a educação, por exemplo, são dois setores que a gente precisa de um olhar ampliado. Que a gente depende de recurso federal, tem participação do Estado, e o município que tem a menor parte, menos de 18%, tem mais de 70% da responsabilidade. Tem algo errado nessa conta. Como que eu tenho uma gestão tríplice, que eu tenho 70% da responsabilidade, 10, 18% do recurso para gestar os 70%?
É que a gente falou daquele, né, pacto federativo, que, né? O dinheiro fica tudo lá em cima, e quem administra, quem toma conta da rua...
Não é possível. Agora, o que é possível para que essa segurança seja melhor? Se falar de segurança pública, é humanização. Os corpos das pessoas pobres não podem continuar sendo vistas como escravizados fugidos, que tem que ser caçado. Isso é uma reconsciência. Isso é formação, qualificação. E a gente, como também a saúde e a educação, a gente gesta guarda municipal, a gente não gesta PM. A gente não gesta Polícia Federal. Então, um gestor de uma cidade como Campinas, que é uma cidade metropolitana, que já era sede, ele tem que olhar a cidade nas dimensões que ela tem. E ele tem que dialogar regionalmente. Transporte não é um problema só de Campinas, afeta a região. Porque a gente tem um monte de gente da região que trabalha aqui. Então, transporte, recursos hídricos, a própria educação. A gente tem que fazer com que essa frente regional de prefeitos, essa frente nacional de prefeitos, batalhe conjuntamente para questões que a gente sabe que é o prefeito que vai ser afetado, porque nós que estamos aqui no front, ó, a população vai bater na minha porta se eu não fizer. Não vai lá no governo federal bater na porta se ele cortar a renda emergencial amanhã. Só que amanhã, quando cortar a renda emergencial, dia 1º de janeiro, quando eu estiver aqui no quarto andar, porque o povo vai dar oportunidade de ter a primeira mulher eleita, prefeita, que serei eu, vote 65, eu vou ter uma população imensa usando mais educação, mais saúde, mais vulnerável, mais precisando de assistente social, mais morador de rua. E aí? Então, a gente tem que fazer ações concretas internas, mas a gente tem que fazer ações na dimensão regional para afetar o nacional e ter um município com mais estrutura, inclusive, em recursos para poder fazer essa gestão.
Secretária, no primeiro governo...
Olha, já sou secretária, desculpa, amei. Não.
Desculpa, candidata.
Pode me chamar de prefeita também. Prefeita. Candidata. Prefeita.
Candidata, na primeira gestão...
Adorei, já estou secretária,
hein? Já está no executivo. Ó,
antes do 15 de novembro eu já sou secretária. Pense 15 de novembro, quando o povo que está nos ouvindo, que quer mudança e que vai ter coragem de se ousar, apertar 65 o susto.
Vamos lá, então. Candidata, na primeira gestão do governo atual, o seu partido apoiou, fez parte daquela coligação, inclusive o Pulpo foi secretário de habitação aqui do município, né? É da Isalene, né? Ele está aqui e conversou com a Isalene. O que a senhora pensa da questão de habitação? para o município de Campinas? Qual que é o plano? O senhor não vai falar que nos primeiros 100 dias vai arrumar casa para todo mundo, né?
Eu vou falar que nos primeiros 100 dias eu vou aplicar a minha função de cientista. Eu sou urbanista na área de requalificação urbana.
Esse negócio de 100 dias está batendo muito na minha cabeça. A senhora já vai perguntar dessa questão da habitação. A senhora está falando muito de 100 dias. E o candidato Rafa Zimbaldi tem falado muito nesses 100 dias. Isso já inclina um possível apoio caso a senhora não chegue no segundo turno?
Não, isso inclina que é com ele que eu quero estar no segundo turno, 15 de novembro, para ver quem que é bom de 100 dias.
Ah, bom.
Porque
tá bom.
Eu, na minha casa, farinha pouca, todo mundo come na casa dele. Eu já não sei se funciona assim.
Tá, então vamos voltar.
Né? Pode ser que lá seja pirão, farinha pouca, meu pirão primeiro, a minha não. Minha casa é farinha pouca, todo mundo come. Tá, e aí a experiência que vai... A experiência não é a experiência política de quem não sai do poder.
E habitação?
A experiência concreta de compromisso que vai fazer a diferença.
E habitação, como que a senhora vai fazer nesses 100 primeiros dias?
Olha, eu vou trabalhar com análise, como eu falei, tudo vai ser com base em dados efetivos, porque a gente tem regulamentação, regularização fundiária. Não vamos ser mentirosos, né?
Uhum.
É um problema do Brasil.
Sim,
lei
sim.
De 1850. Nós temos problema de lei de terra.
Desde 1500.
Para ser mais sincero, quando roubamos as terras indígenas. Então, nesse contexto... A gente vai, eu vou olhar, nós vamos olhar a habitação pensando primeiro, requalificação. Tem um monte de prédio abandonado na área central. Campinas precisa de uma revitalização real, não só dos centros, mas dos espaços desocupados. E isso é possível ser feito com parceria. A gestão pública pode fazer parceria com esses diversos imóveis para resolver e reduzir um pouco a fila. E a gente vai priorizar a médio e longo prazo a parceria público-popular. Reorganização das cooperativas, parcerias com instituições e empresas que fazem moradias a preços mais acessíveis e que têm condições para a população. Então, a gente vai reorganizar e requalificar a questão de moradia. E, óbvio, a gente vai tentar regularizar o máximo possível. O Pupo tem grande experiência nisso. Foi uma referência quando esteve à frente, né? Foi quando a gente mais reduziu o número de fila. E, como eu digo, a experiência... Ela é fundamental para uma gestão pública, mas a experiência no sentido do compromisso e da oportunidade. Não essa experiência no sentido que falam que só os mesmos têm competência para fazer o que nunca fizeram.
E dentro dessa requalificação, né, já foi citado que a requalificação da região central aqui, mudar a vocação e trazer empresas de tecnologia para a região central. Qual que é o pensamento, então, para essa região? Seria uma requalificação para empresas ou uma requalificação para moradias para residenciais?
Requalificação, para mim, na nossa compreensão é do que está abandonado na perspectiva da moradia, que foi o que ele me perguntou, é reorganizar a habitação. Mas quando a gente pensa em revitalização do centro, não é só trazer as pessoas para morar para cá. É investir nos nossos comércios. A gente sabe que quem mais empregou nos últimos anos foram as micro e pequenas empresas. Elas não podem quebrar, que a gente estava conversando agora no cafezinho. A gente tem muitos empresários que têm desejo de fazer parceria, de ajudar, mas o que é cobrado dele de multa é um absurdo, dentro ele não faz. O espaço público deixou de ser público. Então, como que a gente revitaliza quando eu não posso estar? Quando dá mais prejuízo eu querer fazer do que se eu não faço. Essa lógica, essa cultura política de favorecimento, de ter a máquina pública como banco para favorecer os próprios cofres nas épocas de eleição, tem que ser mudada. Essa forma de olhar a política, a gestão pública, tem que servir para fazer política pública de qualidade, independente de quem fique. Porque eu vou gestar Campinas por 4, 8 anos e não quero que o que eu construí seja destruído, só porque é um outro que vai continuar depois de mim. Como eu não vou destruir o que é bom no outro? O que é bom a gente continua, fortalece, mas o que não é bem gestado a gente tem que rever. Esse excesso de multa para revitalizar o centro é um absurdo. E eu não penso em empresas na área central, não. Eu penso que a área central tem que usar o plano de turismo que nós construímos ano passado, e eu participei da construção do plano turístico de Campinas, que é revitalizar, fazendo com que as pessoas voltem a se enxergar na cidade. Campinas é uma cidade histórica, a gente tem prédios maravilhosos. Todas as vezes que eu desenvolvi roteiro aqui no município, sempre aparecia alguém querendo saber o que eu estava fazendo, que história era aquela, e onde ela me acessava para ouvir. E a gente tem aí um monte de jovens que poderiam estar sendo incentivados para contar a história da cidade, contar a história do seu bairro, Voltar às festas populares, sim, que a festa popular traz identidade. Se eu não me identifico com o lugar que eu moro, eu não cuido. Você só cuida do que você ama. Eu amo Campinas e vou cuidar dela como um todo. Sobre as empresas que me perguntaram, a gente vai fazer redução de impostos, mas a gente pensa que o potencial de Campinas não são só empresas tecnológicas, essas estão em alguma medida por aqui. Mas as farmacêuticas têm que ser incentivadas, as 4.0 têm que ser incentivadas, as startups têm que ser incentivadas, com responsabilidade ambiental e social, e a gente tem que rever nossa área de indústria, que até hoje não foi regulamentada e está lá abandonada.
E com essas impressões, disse redução de impostos, os incentivos fiscais. Como garantir, então, a equação, né, de tantos equipamentos públicos e tantas áreas necessárias com uma redução de impostos no começo?
Olha, no começo não há redução, mas há congelamento efetivo. Nós não vamos transferir para a população, seja na água, seja na saúde, seja nos impostos, a gestão e a responsabilidade de uma boa gestão municipal.
Acabou, né? Acabou. Infelizmente acabou. Nossa, 40 minutos.
Deu uns 15 segundos a
mais. Sim, né? Sim. Demos aqui.
Aqui é correto, meu secretário. É candidato.
Ele está com o secretário.
Com o secretário. Vote 65!
Candidata Alessandra Ribeiro, do PCdoB, queria agradecer a participação da senhora aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN. E Marco Massarelli,
né? Boa sorte. Obrigado, né? Bom dia, muito obrigado. Dizendo que a sua entrevista daqui a pouco vai estar no portal CBN Campinas. As duas partes das entrevistas, para quem quiser acompanhar novamente. E foi um prazer recebê-la aqui em nossos estúdios.
O prazer é meu. Muito obrigada pela oportunidade da cidade e do município de Campinas me conhecer melhor. E 15 de novembro, vote...